Em nosso trabalho de hoje, nós veremos alguns elementos de construção e alguns elementos de desdobramento a partir do que se passa na intimidade de um ser humano. Para isso, eu peço um pequeno exercício incipiente, um prefácio ao que vamos fazer agora. Por favor, considere como é que os pensamentos, os conceitos, como é que as imagens, elas se passam na sua intimidade. Você está indo para o trabalho e você pensa o horário de chegada e você vê o prédio onde você trabalha, você sente o aroma do café sendo passado ou ouve uma música do seu vizinho que ensaia violino. Como é que se passa isso dentro de você? E durante o dia há variações? Às vezes você pensa só numa conversa, num diálogo, ou você pensa apenas num conceito, num cálculo, ou você pensa às vezes num trecho de uma leitura, ou algumas coisas juntas. Às vezes nada, apenas a sensação do motor do automóvel e do vento entrando pelo vidro aberto. Seja como for, isso com que você interage, no momento em que você constata, eu vou para fora. Isso é apenas um modo de dizer. Dentro, fora, esquerda, direita. Aí varia conforme cada pessoa. Mas vamos supor que você adota a nomenclatura e o posicionamento da maior parte das pessoas da nossa sociedade. E aí você diz, eu vou para fora construir. Vou construir um pequeno chalé, ou vou dar vazão à minha ideia de decorar a escuna que eu tenho estacionada diante da minha casa, junto à enseada no mar, ou vou fazer uma pequena plantação junto ao meu jardim, ou plantar alguns pezinhos de feijão. Seja como for, isso que você vai colocar agora, apenas ilustrativamente estou separando, dentro e fora. Vai colocar para fora de você, portanto, vai colocar na sociedade dos homens, vai fazer esses elementos. Isso poderá estar muito próximo do que você pensou, de tal maneira que você olhe para os seus pezinhos de feijão e sinta, puxa, foi exatamente como eu pensei, como eu idealizei. Outras vezes não. A chuva não veio, o feijãozinho não se desenvolveu, ou veio a chuva, mas a terra não era boa, alguma coisa, e aí não correspondeu ao que você imaginou. Talvez você se sinta frustrado, talvez você desista disso, talvez você tente de novo. O nosso trabalho de hoje trata disso. E para conversar e ilustrar esses elementos, nós vamos utilizar quatro obras, um filme e três livros. Eu vou apresentar as obras para vocês. A primeira obra é um livro maravilhoso, muito, muito bonito. Uma obra importantíssima sobre pesquisadores, filósofos, que neste momento, em vários lugares do mundo, nas principais universidades europeias principalmente, trabalham os estudos com imagens. Immanuel Alua, que é o filósofo da Universidade de Frankfurt, ele é o organizador desta obra, que traz vários desses proeminentes pensadores, vários deles nós já estudamos, como Lieberman, o Rancière, Cotia, Nancy, vários deles nós já estudamos em oficinas e aulas. Hoje, especificamente com o propósito do que vamos tratar, nós veremos o trabalho do Rancière, Jacques Rancière, que é uma das expressões do trabalho com imagens, né, na filosofia com imagens, e o Mitchell. Mitchell é o outro que nós vamos ver. Esta obra basicamente traz os seminários que foram trabalhados no ano de 2007, 2008, no Colégio Internacional de Filosofia. Uma obra importantíssima dentro disso que vamos ver a seguir. Outro livro que vai conversar conosco é do nosso querido poeta, lá da linda cidade do Recife, no nosso Nordeste, que é o João Cabral de Melo Neto. Aqui nós temos alguns dos principais poemas do nosso querido poeta, que faleceu poucas semanas antes da chegada do ano 2000. Contava com quase 80 anos. O João Cabral de Melo Neto foi e nos deixou um trabalho belíssimo, que aliás veremos em seguida. O terceiro e último livro, que servirá de ilustração, é um clássico, do filósofo Will Durant. Eu tenho aqui o volume 5, da História da Civilização, uma obra que ele escreve quando tem por volta de 40 anos, uma leitura filosófica e histórica da civilização. Cada um desses volumes tem 500, 600 páginas em letras miúdas. E, rapidamente, primeiro, esse livro, originalmente, quando surge, ele surge com aquelas capinhas azuis, e ele tenta levar. Escreve muito bem o Durant, né? Foi muito benquisto pelo público que não costumava ler filosofia, também por isso. E nessa obra ele faz um resgate muito profundo. Ele trabalha com a esposa dele, Will Durant, um homem que viveu quase 100 anos. Ele nasce em 1885 e já na década de 20 ele inicia esse trabalho memorável de filosofia. Estas três obras trabalharão com um filme, uma animação. Essa animação que os senhores hoje, no nosso trabalho, é do senhor Iblu. Senhor Iblu. É um filme feito no país, em Luxemburgo, senhor Iblu. E ele tem na direção a Laurent Witte, que é francesa, né? Laurent Witte, e o pesquisador espanhol, o Alexandre Spigares. Juntos eles constroem uma obra muito bonita. Vamos à contextualização da obra. Vocês verão encartes da obra, partes dela, sendo que trata-se de um robô aposentado. Vocês facilmente o identificarão. E ele usufrui da aposentadoria dele, ele faz amizade com um cachorrinho que late, late, late lá embaixo, e que lhe dá a ideia de ter um cachorrinho também. Esse, o senhor Iblu, ele é cheio de maneirismo, cheio de trejeitos. Ele não pode ver um quadro desarrumado que ele vai e coloca no lugar. Ele repete ações várias vezes. Há nomes para isso na medicina dos homens, mas em filosofia clínica o que fazemos é procurar entender características. Né? E estes elementos todos vão conversar conosco sobre o tema que eu coloquei. Vamos então imediatamente ao livro do Emmanuel, A Lua, e veremos já o Mitchell, W. Mitchell. O Mitchell vai nos propor o seguinte: o tema dele é muito polêmico. E não fosse um filósofo com a respeitabilidade, a envergadura que tem, provavelmente achariam que é uma brincadeira. E, no entanto, ele está falando de fenomenologia, de imagens. E ele diz assim: o que as imagens realmente querem? Bem, segundo isso que eu falei há pouco, você constrói algo, uma pequena hortinha, hortaliças, ou coloca alguns pezinhos de feijão. Isso são elementos que você idealizou e agora você coloca para fora, por assim dizer, conforme aquela nomenclatura. E o Mitchell diz: mas o que que estas imagens querem? Claro que isso que ele faz é no sentido de nos chamar à investigação filosófica, de nos chamar à pesquisa filosófica. Como? As imagens querem alguma coisa? A imagem que há num quadro, que há numa fotografia, ela tem um querer próprio? Do que se trata? Nós não somos os únicos que querem alguma coisa, que desejam? seres humanos, ele escreve assim: gostaria de deslocar o desejo humano, que ele fala, para as próprias imagens e perguntar o que elas querem, as imagens. Tal pergunta certamente não significa um abandono das questões interpretativas e retóricas, mas permitirá considerar diferentemente, assim espero, a questão acerca do poder e significado pictóricos. Durante um bom tempo, o ser humano construía uma estátua, uma escultura, uma pintura, e aquilo era uma coisa, e ele dispunha daquilo conforme ele bem entendesse e achasse melhor. Colocava onde ele quisesse, se precisasse descartar, descartaria. No entanto, estes pesquisadores que trabalham em imagem agora deslocam elementos éticos, morais, epistemológicos e outros para as imagens. O pezinho de feijão que você plantou no seu quintal pede água. O pezinho de feijão que você plantou junto ao seu jardim pede chuva. Ele pede, de certa maneira, a sua atenção. E se não receber estes elementos, entre outros, talvez ele morra. E isso é apenas uma parte destes elementos. Até que ponto os seres humanos em 2021 já entendem esses elementos que o Mitchell coloca nesta obra? Vejam o que ele escreve a seguir. O que as imagens querem? Ele coloca isso entre aspas. Estou ciente de se tratar de uma pergunta estranha e mesmo passível de questionamentos. Também estou ciente de que solicito uma subjetivação das imagens, uma personificação ambígua de objetos inanimados que flerta com uma atitude reflexiva e supersticiosa com relação às imagens e que, se tomada seriamente, nos levaria de volta a práticas como totemismo, fetichismo, idolatria e animismo. Não é isso que ele está tratando aqui, ok? Ele está tratando de um elemento da modernidade, da pós-modernidade. Estamos personificando muitas dessas imagens, colocando inteligências artificiais e elas respondem, elas atendem, você diz, sintonize tal rádio, por favor, localize para mim tal música, tal sonata, eu gostaria de ouvi-la na interpretação de tal compositor, de tal musicista. Ora, estamos personificando e o autor então nos diz que talvez tenhamos que agora ir além das questões que usualmente fazíamos até então. Vou partilhar a tela com vocês, vamos ver um trecho desta obra, o do Sr. Iblu, como uma ilustração para isso que estamos tratando aqui. Thank you. Temos um segmento que traz várias pontuações importantes para o nosso trabalho. Quando o ser humano, ao longo de sua historicidade, com suas ideias, com seus elementos, às vezes interagindo, sentia frio e então pensava em algo para se aquecer. Sentia calor e então pensava em algo. Às vezes ele propunha isso. Nessas interações que fomos fazendo, muitos se colocaram como senhores das coisas, achando que poderiam dispor delas de qualquer maneira. Isto, esta impressão de que nós produzimos e que elas obedecerão e serão, em muitos casos, terão um comportamento ligado a uma espécie de escravatura, por mais que certas regras, preceitos tenham se mostrado ao longo da história da humanidade, quase sempre surpresas aconteceram. E não é de agora que estou falando, vamos voltar a vários séculos, a muitos séculos. E vamos até a Renascença. Will Durant, o filósofo que escreve este texto, e aqui nós já estamos lá no ano de 1400, final dos anos 1400, ele vai nos apresentar aquele que para ele foi uma das pessoas mais, palavras do autor, mais completas, mais ricas em recursos, mais fluente no exercício da existência que aquela época viu e talvez de todas as épocas, diz Will Durant. Eu me refiro a Leonardo da Vinci. Vamos retornar lá então e vejam o que ele conta aqui daquela ocasião, apenas como ilustração para o que estamos trabalhando. Naquele tempo, está nos anos 1480, final dos anos 1400, Leonardo havia empreendido um trabalho completamente diferente e ainda mais difícil. Havia muito que Lodovico desejava imortalizar seu pai, Francesco Sforza, com uma estátua equestre que rivalizasse com uma outra de Donatello, em Pádua, e com a de Colleoni, de Verrocchio, em Veneza. Isso provocou a ambição de Leonardo. Pôs-se a estudar a anatomia, os movimentos e a natureza do cavalo e desenhou uma centena de esboços do animal, quase todos eles apresentando com fogosa vivacidade. Logo, se absorveu na feitura de um modelo de gesso. Ao lhe pedirem alguns cidadãos de Piacenza que recomendasse um artista para desenhar e fundir no bronze as portas da catedral para a cidade, respondeu de maneira bem característica: "Não há ninguém capaz a não ser Leonardo, o Florentino, que está agora fazendo o cavalo de bronze do Duque Francesco." Muito bem. Vamos agora bem à frente e vamos considerar quando finalmente Leonardo, e houve muitos problemas, inclusive pensaram em chamar outros artistas, como era comum nas obras do Leonardo, né? Ele costumava abandonar, sumir, às vezes por semanas, desaparecer no meio de um trabalho, deixando o empregador, às vezes, exasperado pelo término. Como aconteceu, aliás, com o próprio Papa, que era amigo de Leonardo, e tiveram momentos muito difíceis. Pois, finalmente, após inúmeros contratempos típicos com Leonardo, ele vai terminar o trabalho. Vejam, então, o Will Durant, filósofo, nos contando o que aconteceu. Quando o modelo de gesso ficou terminado, em 1493, foram muitos anos que ele levou para fazer, só faltava fundi-lo em bronze. Em novembro, o modelo foi colocado em público sobre um arco, a fim de servir de adorno para a procissão do casamento de Bianca Maria, sobrinha de Lodovico. Os homens ficaram maravilhados com o tamanho e o esplendor do modelo. Cavalo e cavaleiro atingiam quase 9 metros de altura. Os poetas escreveram sonetos em seu louvor. E ninguém duvidava de que, quando fundido no bronze, haveria de superar em vigor e vida as obras-primas de Donatello e Verrocchio. Não chegou, porém, a ser fundido. Ao que parece, Ludovico não pôde conseguir fundos para adquirir as 50 toneladas de bronze que se tornavam necessárias. Logo, isso teve um fim muito diferente daquilo que eles imaginavam. Desde lá, no Renascimento, retomando preceitos greco-romanos em relação a essas construções e ganhando movimentação, ganhando vida no cinema muito tempo depois, no rádio muito tempo depois, em outras artes, o teatro modernizado e outros elementos, estes recursos que já então clamavam por uma identidade adquirem agora outras identificações, levando filósofos que trabalham imagens a dizer que necessidades eles têm como criaturas existentes. Ou seja, você coloca um monumento em determinado lugar. Que necessidades esse monumento tem? Lembrem do que falou há pouco o filósofo, o risco da subjetivação. Ok? Estamos fazendo um exercício, uma aproximação de conversação. Talvez a necessidade de uma estátua ao ar livre seja de manutenção ocasional, sob pena de ruir, se deteriorar, terminar. Quando você observa isso, para alguns há uma ruptura e eles não reconhecem mais aquilo que está ali fora como algo que eles ajudaram a construir, seja partilhando com outros, seja apenas eles mesmos. E fazem uma profunda ruptura, dizendo aqui dentro e comigo é uma coisa, lá fora é outra coisa. Não há mais esse elemento de vinculação. Por vezes é assim que alguns conseguem aprender determinados elementos, porque olham, por exemplo, vocês viram que nesse filme que estamos acompanhando, o Sr. Iblu, ele tudo ao redor dele é mecânico, não é? Tudo é feito com molas, fios, cabos, roldanas, polias, motores, o cachorrinho que lá embaixo, os que voam pela rua com seu chapéu e hélice, tudo. Isso não é uma expansão do mundo que havia em alguém, no próprio senhor Iblu? Ele não, o mundo que ele constrói não é esse mundo? Se fosse um dos senhores, talvez, ao invés de um cachorrinho todo mecânico, feito em cabos, molas e fios, tivéssemos um cachorrinho como que esses que temos nas nossas casas, ou talvez um cachorrinho de pelúcia, talvez tivéssemos borboletas, mas aí já seria um outro mundo. Esse outro mundo você reconheceria como sendo parte da sua construção? E alguns se confundem, porque eles dizem, mas eu não criei a borboleta que voa ali fora, ela já estava ali. Aqui nós entramos no preceito de Levinas, do elemento da responsabilidade. Sim, a borboleta voava lá fora, mas ela ganha vida com você a partir da sua interseção com ela. Se você prestasse atenção ao céu, ao lago e não à borboleta, pelo menos no que concerne às suas relações de interseção, ela não existiria neste sentido. Observe, então, os critérios de seletividade, de escolha, quando possível, nem sempre dependerá somente de nós. Vou partilhar a tela. Vamos adiante na nossa ilustração. Thank you. De ver uma indagação filosófica que a Lohan Witt, que escreveu e dirigiu este trabalho, propõe. Seja fruto da nossa invenção, do nosso conhecimento, do nosso pensamento. Imaginamos algo, construímos. Aquela visão antropocêntrica, principalmente oriunda no Renascimento, como na leitura que fizemos há pouco, a partir da obra de Leonardo da Vinci, gradativamente foi nos mostrando, com Revolução Industrial, Iluminismo, Renascimento, nós fomos observando que muitas destas coisas não obedecem aos nossos comandos, que elas conversam entre elas, ultrapassam em várias dimensões as coisas. Como elas conversam? Da mesma maneira como nós conversamos? Não propriamente. Você plantou alguns pés de feijões junto ao seu jardim. A água que algumas flores consumiam fez com que não fosse bastante para esses pequenos feijõezinhos, para que eles pudessem se desenvolver. Mas um passarinho que tomava banho no lago que você também construiu ali perto, ao se banhar, um sabiá do campo, jogava água exatamente sobre os pés de feijão. E assim, mesmo com o seu amigo, que é agrônomo, dizendo que eles não vão sobreviver, não, as flores tirarão a água deles, o próprio colega seu, que é agrônomo, ficou surpreso e disse: como conseguiram viver? Nem você, nem ele contavam com o sabiá do campo, que ao se banhar no pequeno lago da sua casa, aguava os feijõezinhos. É assim, muitas vezes, que estes elementos conversam, muito e para além de nós. Aquilo que construímos, que criamos, imaginamos, idealizamos, e que, por assim dizer, colocamos para o lado de fora, na base social onde vivem os homens, muitas vezes estes elementos, entre eles, conversam, procriam, constroem outras coisas, fazem exigências que podem nos desautorizar, que podem nos assustar, que às vezes não sabemos como lidar. Pode acontecer. Vários pesquisadores estão tratando disso. Retornando à obra Pensar a Imagem, e agora avançando um pouco mais, observem nesta parte agora. O autor, então, no diálogo difícil, e sabendo de todos os problemas filosóficos que encerram tal diálogo, ele diz assim: qual é a moral para as imagens? Ora, existiria então isso para o que você constrói? Se você considerar seu automóvel estacionado na sua garagem, veja, você considera seu automóvel. Poderíamos falar um elemento moral para um automóvel? Isso é razoável? A gente pode falar em elementos morais, cognitivos, éticos para seres humanos, ou não? Ou chegou o momento de termos o atrevimento de irmos além do nosso discurso antropocêntrico, mesmo levando esse antropocentrismo inevitavelmente para essa conversação? Ele prossegue dizendo: caso se pudesse entrevistar todas as imagens que se encontrem em um ano, quais respostas elas dariam? Certamente muitas imagens dariam as respostas, ele colocou entre aspas, erradas do conto de Chaucer. Ou, isto é, as imagens pediriam um alto valor para si. Seriam admiradas e louvadas por suas belezas. adoradas por muitos amantes, tal qual a escultura a céu aberto feita por Leonardo da Vinci lá nos idos de 1493. Aí ele diz: o crítico e historiador de arte, Michael Flaid, resume a convenção primordial da pintura nos seguintes termos: dois pontos. Uma pintura deve, primeiramente, atrair o espectador, depois prender seu olhar e, finalmente, encantá-lo. Só que isso, para o qual a gente imagina e constrói, às vezes uma outra pessoa dirá: essa escultura que você fez, eu vou colocar sobre ela um pequeno manto aveludado e servirá de excelente móvel para eu poder colocar meus livros. Não foi para isso que você fez a escultura, mas ela conversou com outros. Bem, aqui nós chegamos a alguns problemas importantes em tudo isso. Se essas imagens, por assim dizer, podem ganhar vida própria, vocês viram no filme que estamos acompanhando, do Sr. Iblu, o que acontece com o cachorrinho dele? O cachorrinho dele, que é uma manifestação mecânica desse mundo todo mecânico que ele vive e que ele construiu, começa a crescer e já subverte todos os princípios da vida dele, que era toda regrada. Cada objeto muito bem colocado, agora o cachorrinho coloca tudo a perder, é um cachorrão imenso. Como ele faz? Há muitos problemas dessa natureza. Aquele que constrói as imagens às vezes se revolta contra essas imagens. Por vezes quer afastá-las, por vezes quer se afastar delas. Mas às vezes elas já fazem parte da vida dessas pessoas, mais até do que o pensamento original que as construiu e criou. O João Cabral de Melo Neto propõe ainda uma outra variante sobre isso. Porque aqui nós estamos falando até agora de elementos que nós imaginamos e construímos, uma pavimentação, um jardim, não é um novo. Uma namoradeira para colocar no seu jardim junto ao lago, tudo isso você está idealizando e construindo. Mas e se considerarmos seres existentes que nós não precisamos construir? Por exemplo, o mar. Vamos ver o João Cabral de Melo Neto falando de sua linda terra, Pernambuco, seu mar do Recife. Ele diz assim: aqui o mar é uma montanha, regular, redonda e azul, mais alta que os arrecifes e os mangues rasos ao sul. Do mar, podeis extrair do mar, deste litoral, um fio de luz preciso, matemática ou metal. Na cidade propriamente, velhos sobrados esguios apertam ombros calcários de cada lado de um rio. Com os sobrados podeis aprender lição madura, um certo equilíbrio leve na escrita da arquitetura. Então, se agora consideramos o mar, enchemos este mar de predicativos, adjetivamos, vamos com substantivos e outros elementos, personificamos esse mar. Por vezes colocamos até intuições, inteligências e elementos estruturais que vão além dos nossos critérios de ciência e de consciência. Este que assim faz, sabe o que está fazendo? Ao personificar, ao imaginar, ao construir, não é necessário que se tenha cuidado, as prudências usuais? Ou podemos pensar e construir livre e impunemente aquilo que bem entendemos. Como seria possível viver numa sociedade de homens se assim procedêssemos? Mas quais os cuidados, então? Quais as métricas? Quais os caminhos? É provável que cada um de nós, ao considerar o mundo ao redor, vivencie muito do mundo que juntos construímos e muito, e às vezes até a maior parte, do mundo que sozinho constrói, ao representar este mundo para si mesmo com este mundo. Por exemplo, se eu perguntasse a cada um dos senhores, nas suas muitas cidades pelo Brasil, pelo exterior, como é a cidade? Uns diriam que a cidade tem um lindo mar. Outros diriam: ah, minhas cidades estão destruindo o lindo mar, não é tão lindo o mar. Passam embarcações imensas, algumas derrubam óleo. O outro nem viu isso. Um terceiro ainda diz que não considera nada disso, mas sim as ilhas e os aldeamentos que existem nas ilhas, com pequenos povoados que, quando acendem suas lâmpadas à noite, parece que fazem conversar aquelas pequenas lâmpadas com as estrelas do céu. Qual desses é o mais correto dentro daquilo que chamamos realidade, segundo a sociedade dos homens? Provavelmente todos estão com as suas realidades. Cada realidade dessa terá suas consequências próprias, de acordo com o que se passa nessas relações. Mas observe, muito vai depender daquilo que você constrói com o seu pensamento, com o seu sentir, em conversação com essas coisas. É isso que esses pensadores, estes filósofos estão nos propondo. Vamos retornar aqui em pensar a imagem do Emmanuel Alua, o coordenador. Agora nós chegamos a Jacques Rancière, um dos expoentes nos estudos com imagens. E ele vai comentar exatamente o que o Mitchell acabou de escrever. E ele diz: o que entender destas palavras? Pictorial, a virada pictorial. Está claro que Mitchell forjou essa expressão como uma resposta à virada linguística. Entre outras coisas, esses autores estão considerando que pode sim haver momentos, às vezes extensos, situações nas quais estas imagens, que são desde quadros, desde uma cadeira, desde um abajur aceso, desde o som ambiental, imagens, imagens sonoras, imagens acústicas, imagens estruturais, imagens aromáticas e outras, elas podem sim, em determinado momento, decidir vários fatores. Ainda que quem as tenha colocado lá possa ter principalmente sido nós. E precisamos entender esses elementos. Uma grade que você colocou na sua casa, ela pode, antes, no início, quando você a colocou, era para proteção, mas com o tempo, com o encordoamento de flores que agora a grade tem, com a brincadeira de bola que sua filha faz junto à grade, ela tem muito mais agora uma função estética. E ao olhar para a grade, você diz: mas era para me proteger esta grade. E ela não protege você, ela encanta você. Isso você não fez. Não é você quem produziu esses elementos. A grade, o cordoamento de flores, outros fatores. Eis uma das manifestações. Mas há outras importantes nesses estudos. Então, o Rancière, comentando Mitchell, ele diz: a vida que Mitchell reivindica para as imagens oscila entre os dois polos. O desejo que ele lhes atribui oscila da mesma maneira entre a expressão de uma falta de uma vontade e a afirmação, de Schopenhauer, de uma vida que prolifera sem finalidade. Em um polo, há uma vida que se prova por sua falta de vida. A imagem é vivente precisamente porque a ela falta vida. E ela precisa de nós para ser o organismo do qual ela ainda é a sombra desencarnada. No entanto, esses estudos destes filósofos nesses elementos começam a encontrar várias complexidades. E eles, cientes disso, começam a nos chamar, a comunidade acadêmica, a comunidade filosófica, para discutir, para ver isso. Temos um elemento novo a considerar. Ainda mais colocando inteligências artificiais nesses elementos, logo teremos questões que não imaginávamos, que poderão ultrapassar os nossos entendimentos, nosso modo de agir, de fazer, de ser. Vamos a mais um encarte do filme que estamos vendo, O Senhor e Bru. Vou partilhar a tela com vocês.
Monstro!
Vocês viram que o Sr. Iblu cede e procura um espaço maior para poder conviver com o cachorrinho dele, um enorme cachorrinho dele. O João Cabral de Melo Neto, nesta obra que é uma coletânea dos principais poemas e textos dele, ele nos dá um outro exemplo, que é provável que com estudos como estes que estamos fazendo agora, com esses pensadores e outros pensadores que trabalham questões similares, o cuidado nestas construções se torne cada vez mais funcional no dia a dia, a partir destas novas premissas. Por vezes, uma pessoa que adquire um telefone, um celular, olha para aquele telefone, e aguardando uma chamada importante de alguém que ama, que tem saudade, por vezes a pessoa se coisifica e vira ela, fica ela sendo a imagem. E todos os predicativos que ela coloca em seres humanos vai para o telefone. Então ela diz: meu bom telefone, toque. Meu querido e amado telefone, responda. Seja bom. Conecte com a pessoa para ela me mandar um recado, que eu aguardo. O telefone se torna um ente, um ser. E nós, por vezes, nos tornamos imagem, coisa, revertendo princípios. Isso pode ter consequências, pode ter desdobramentos de várias ordens. Para alguns, isso alcança princípios tais que as imagens ao redor são imensamente muito mais importantes. Então, para a pessoa, às vezes, o apartamento, as roupas que ela tem no apartamento, relógios e outras coisas são muito mais relevantes, significativos do que os próprios sentimentos, relações com outras pessoas. São as novas categorias existenciais que precisamos observar, aprender com elas. O que é nocivo? O que é producente? O que devemos observar? O que precisamos aprender? João Cabral de Melo Neto escreve: sempre que no telefone me falavas, eu diria que falavas de uma sala toda de luz invadida. Sala pelas janelas 200 se oferecia a alguma manhã de praia. Mais praia, porque marinha. Lembrem, ele tem essa maneira peculiar de construir seus poemas, colocando palavras que, se você lê por inteiro, elas não fazem muito sentido. não é? Mas juntas e na proximidade elas constroem cenários. Então, mais manhã porque Marinha, sozinho não quer dizer nada. No entanto, no contexto, se oferecia alguma manhã de praia, mais manhã porque Marinha. Ah, dá para entender o que ele quer dizer. E alguma manhã de praia no prumo do meio-dia, meio-dia mineral, de uma praia nordestina. Nordeste de Pernambuco, onde as manhãs são mais limpas, Pernambuco do Recife, de Piedade de Olinda, sempre povoado de velas brancas, ao sol estendidas, de jangadas, que são velas, mais brancas, porque salinas. Ele começa com: sempre que no telefone me falavas, eu diria. O que nos leva a novas perplexidades e a novas complexidades. Pois, aqui, a título de ilustração, estamos nos aproximando de um tema, mas considerem que, por vezes, geraremos imagens que, por sua, essas imagens, pela instância delas, gerarão outras imagens, que gerarão outras. E, às vezes, nós não nos comunicaremos com esta primeira que estamos gerando, por exemplo, com o telefone do João Cabral de Melo Neto, mas sim com a praia, com a marina, com a salina, com as aldeias lindas do Nordeste. E só chegaremos a elas, aparentemente de uma maneira direta, porque antes houve o telefone, antes houve uma comunicação que nos propiciou ir lá. Mas nem sempre, distraídos pela vida, saberemos que houve um telefone como uma mediação para chegarmos lá. São imagens como mediações de imagens, de imagens. Isso é apenas uma parte das muitas complexidades que um assunto como esse gera. Temos muitas questões a trabalhar aqui. E para os novos dias, com as inovações e os elementos que chegam, a nossa responsabilidade sobre isso só faz aumentar. Agradeço por mais esse trabalho e convido para seguirmos trabalhando, construindo, fazendo filosofia e filosofia clínica com estes ensinamentos.